Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Livro de Jonas, a leitura inclusive que nós fizemos hoje, a oração de Jonas, o capítulo 2, todo o capítulo 2 nós vamos ler aqui. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Disse ele: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu ouvistes a minha voz. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E eu disse: banido estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. As algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da cova. Aleluias! Ó Senhor meu Deus, quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos vãos afastam de si a sua própria misericórdia. Mas eu, com um cântico de ações de graça, oferecer-te-ei sacrifício. O que voltei, eu pagarei. Do Senhor vem a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou, expeliu a Jonas na terra. Na praia. Senhor, obrigado por estar aqui com irmãos tão preciosos, irmãos que têm nos ajudado na intercessão, contribuindo conosco através da instrumentalidade que o Senhor tem dado a cada um dos teus filhos. Que essa reflexão possa trazer alento, paz, consolo, trazer encorajamento, aperfeiçoamento a vida de cada um dos teus filhos, a nossa vida. Oramos porque sabemos que o Senhor ouve a oração e nada nos impedirá de clamar, independendo das circunstâncias. Não importa, Senhor, de onde as pessoas possam estar agora. Eu não sei, Senhor. No local mais escuro do que o ventre do peixe, eu não sei. Não existe lugar inadequado para que senão se possa orar, buscar de todo o coração e o Senhor não possa ouvir. Ouça a oração de cada membro do corpo que é a igreja. As almas aflitas pedindo um socorro porque a alma já está desfalecendo. Nos ajuda com a porção da tua palavra. Oramos e já agradecemos no nome precioso de Jesus. Aleluias. E glórias a Deus. Bom, vocês já sabem, nós pregamos aqui, eu estava dando uma olhada aqui, nós pregamos, mas não foi Jonas, foi sobre o sinal de Jonas que Jesus falou. Jesus falou sobre o sinal de Jonas. E agora eu queria trazer aqui para o nosso entendimento essa oração, essa breve oração de Jonas, onde ele já é uma oração que rende graças a Deus, uma oração que parece muito com a de alguns salmos, e aqui Jonas agradece por ter o Senhor poupado a sua vida, apesar da sua teimosia, apesar da sua desobediência. Nós vemos muitas coisas maravilhosas acontecendo aqui. E a primeira delas é a misericórdia de Deus, para que cumpra-se o desígnio e o propósito de Deus. E o propósito de Deus. E nós somos teimosos, imperfeitos. Às vezes nós recalcitramos, como Saulo. Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, você ser teimoso. Então, Saulo foi teimoso ao chamado de Deus em muitas situações. Mas teve um dia que o próprio Senhor Jesus encontrou com ele. Eu não sei se algum irmão ou irmã está sendo teimoso ou teimosa com o desígnio de Deus, e não apenas para fazer uma viagem missionária, um evangelismo, talvez uma ordem dada com relação à sua família, ao seu lar, uma ordem dada à congregação onde você reúne, mas dura coisa recalcitrares contra os aguilhões, ou seja, ficar teimando, e quem é teimoso para com Deus vai sangrar e vai ter consequências, e Deus quer que você o obedeça. Se você já está entendendo que você abandonou a embarcação, quando eu digo abandonou a embarcação, você deixou de ouvir o conselho de Deus por um motivo ou por outro, por não se sentir apto ou por não querer, porque você tem outros projetos para a sua vida, mas Deus tem um para você. E o que importa é o desígnio de Deus para a sua vida. Todos nós sabemos que aqui Deus deu uma ordem para Jonas, pediu para que ele se levantasse, fosse a cidade pecaminosa, uma cidade terrível, cidade de Nínive. Nínive, porque estava lá o pecado, a malícia, estava chegando a Deus, e Deus queria poupar aquela cidade que o evangelho fosse pregado. Quando eu falo evangelho, é claro, boa notícia de salvação. E a boa notícia de salvação começou lá com Abraão. Então, Deus, pela sua graça, ele quer que todos se salvem, mandou que Jonas fosse lá e fosse para a cidade pregar o evangelho. Só que ele mudou o curso, ele saiu da presença de Deus. E quando ele saiu da presença de Deus, e Deus, aí nós vemos, se você vai para o fundo do mar, está lá. Lá para as estrelas está lá. Não adianta correr da presença de Deus. Deus escolheu você. Não adianta. Agora escolheu você, e não é esse evangélico, esse evangelho, melhor dizendo, que está por aí sendo pregado, muitos através da televisão aberta, barato, se televisão que prega um evangelho apenas triunfalista. Não, Deus chamou você e Deus quer que você faça a vontade dele. A vontade dele é que você o glorifique, e você glorifica o Senhor sendo testemunha, sendo sal da terra. E quando nós desobedecemos a Deus, Deus usa dos seus artifícios, no excelente sentido da palavra, para nos tornarmos a ele. Ele permite que aconteça coisas ruins, que causam dores, derramamos lágrimas, com o objetivo que nós tornemos-nos a ele, que nós possamos fazer isso, se assim for o caso de algum irmão ou irmã. Aqui Jonas orou. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus. Seu Deus. O que nós já podemos entender aqui? Orou Jonas, o Senhor, seu Deus. Bom, primeira coisa, vemos a completa desobediência. Bom, se ele orou ao Senhor, seu Deus, então ele não se comportou como servo. Tem algumas coisas que nós temos dúvidas. Qual é a vontade do Senhor? O que ele quer para a minha vida? Qual a profissão? Qual o matrimônio? Qual a pessoa? Ele não vai te dizer aqui, não vai falar no teu ouvido, é essa, é aquele, ou aquela profissão, ou outra profissão. Mas ele vai ministrar no seu coração. E dentro do ensinamento de Gênesis e Apocalipse, existem princípios que estabelecem, que vão permear suas decisões. Ademais, ele nos deu o Espírito Santo de Deus. Então vemos aqui Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Então, ele, apesar de ter obedecido, ele continua tendo um Senhor, que é o Deus Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra. Então, ele, como servo, orou ao Deus dele, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ao Deus dos seus pais, porque ele sabia que milagres e maravilhas Deus é capaz de fazer. Ele sabia também que Deus é um Deus que perdoa, é grande em misericórdia, e que Deus faz com que os nossos pecados sejam perdoados, não pelos nossos méritos, mas pelo nosso arrependimento e pela nossa conversão. Então, ele orou ao seu Deus. Então, ele não ficou, poxa, eu não mereço mais perdão, já era, E você vê nessa breve oração de 10 versículos o que aconteceu, o que passava no coração de Jonas. E nós vamos aqui aprender hoje, edificar as nossas vidas com esta lição. Orou das entranhas do peixe. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Dentro do peixe. É aquela história já antiga, foi baleia, foi tubarão, foi que uma sardinha, não sei, foi um grande peixe. Ele estava dentro das entranhas do peixe e orou dali de dentro. A primeira coisa que nós podemos refletir aqui é que não existe um lugar onde você não possa clamar ao Senhor para que Ele não possa ouvir. Quando tudo está, parece perdido, busca Deus. Busca Deus. Ah, mas o lugar não é apropriado. Deus encontra lugar no seu coração. Ele tem lugar no seu coração. Pode ser num local de trabalho, no momento que você está chorando. Pode ser no trânsito, dentro do carro, dentro de um engarrafamento. Pode ser agora dentro de casa, você na cozinha, você sem ânimo para fazer as coisas, você que não quer levantar da cama. Levanta, levanta, porque Deus quer falar contigo, Ele quer restabelecer a comunhão, Deus quer perdoar você, mas clame ao Senhor. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Clamei, bom, aí já há uma resposta de Deus. De imediato clamei e o Senhor me respondeu. Clamei pedindo socorro. O que nós vemos em Salmos, quantos e quantos Salmos vemos salmistas pedindo socorro? Salmo 18, versículo 6, Salmo 120, versículo 1. Enfim, o que eu me lembro agora, o que me passa aqui, Salmo 130, versículo 1, Lamentações, capítulo 3, Lamentações de Jeremias, fala sobre o clamor, o pedido de socorro. E quantas vidas, se você está vivendo um período de lamentação, como viveu Jeremias, quando ele escreve no capítulo 3, versículo 55, invoquei o teu nome ao Senhor, desde a mais profunda cova, ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu gemido, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste, não temas, aleluias e glórias a Deus. Você já percebeu isso? Ah, mas isso aconteceu com Jeremias. Não, tudo que foi escrito é para proveito nosso. É para você entender que o nosso Deus não muda. Você pode ter desobedecido, você pode ter pecado, se separado, mas está a Bíblia, está escrito na Bíblia. 1 João 1,9, que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então você pode clamar e invocar o nome do Senhor da mais profunda tristeza, angústia e cova que você possa estar passando, que Ele vai ouvir a tua voz, e eles não te escondas os ouvidos do meu gemido, da minha dor, do meu pranto, do meu clamor. E o Senhor se aproximou de mim no dia que eu invoquei e disse para mim, não temas. Lamentações, capítulo 3, versículo de 55 a 57. Clamei, o Senhor me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e o Senhor ouviu a minha voz. É óbvio, quem vai ouvir a voz da profundeza do mar, ainda dentro de um grande peixe? Você imaginou? Hoje você pode estar até vivendo em meio a muitas pessoas, mas o gemido que sai do seu coração, a angústia, a lágrima, as pessoas podem não ouvir, podem não entender. Mas o Deus que formou você, que preservou sua vida até aqui, Ele ouve a voz do teu gemido, Ele ouve a sua voz inaudível. Ele consegue ouvir porque Ele é Deus, Ele consegue ouvir o gemido do seu coração, como fez com Jonas, apesar de Jonas ter desobedecido a Ele. Aqui já poderia ser um castigo, você desobedeceu, então pronto. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E hoje é um dia que Deus está ouvindo a sua voz. Hoje é um dia que Deus está tocando no seu coração, dizendo, clama a mim, clama a mim, e respondeste, clama a mim. Ele reconheceu no versículo 3 que ele foi lançado pelo próprio Deus. No versículo 3, ele pede socorro, mas sabe que a circunstância que ele estava vivendo, ele reconhece que foi pela sua desobediência. Está escrito no versículo número 3, tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Tu me atiraste lá no profundo dos mares. Foi o Senhor, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. O que passou? O que passa no coração, na mente de uma pessoa que está prestes a perder a sua vida? É clamar a misericórdia de Deus, é buscar o Senhor. E ele disse, pronto, banido estou de diante dos teus olhos. Banido estou. O que é isso, versículo 4? Eu pensei que havia sido lançado para sempre fora da tua presença e que não tornaria mais a ver o templo para te adorar, para oferecer sacrifício a ti. Estou diante dos teus olhos. Todavia, eu vou tornar a olhar para o teu santo templo. Ele já orou, confiado na misericórdia, confiado na bênção do Senhor, que é grande em misericórdia. Então foi nisso que ele se confiou, na graça e na misericórdia de Deus. Olha, estou banido hoje. Eu desobedeci. Foi o Senhor que me colocou nessas circunstâncias. Foi o Senhor que me permitiu que isso acontecesse. Mas agora, pela graça e pelo meu coração honesto, sincero, o Senhor vai me tornar a vida, vida em abundância, vida plena, vida com V maiúsculo, para adorar, para testemunhar, para glorificar, para pregar. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Você imagina? Algas marinhas se enrolaram na cabeça dele. Que situação difícil. Que situação difícil. Quem pode ouvir você? Quem pode ouvir a cada um de nós? Num desejo profundo, numa angústia profunda, numa amargura profunda, numa dor incomensurável, é só Deus que pode ouvir você. Isso é um exemplo de fé, apesar da teimosia, apesar da desobediência. Deus quer que você se reconcilie a Ele através do reconhecimento da sua falha, do seu pecado, da sua desobediência, da murmuração. Eu não sei, mas Deus quer ouvir de você, clamando. Ele quer ouvir. O que queres que eu faça? Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Versículo número 6. Desci ao profundo do abismo das montanhas, desci à terra que tem um portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor meu Deus. Mas tu me fizeste subir a minha vida da cova. O Senhor me salvou. O Senhor me salvou. Olha que palavra gloriosa. O Senhor me salvou. Estava tudo já preparado para eu morrer. Isso aí nós podemos entender. Morte literal, morte física, mas também morte espiritual. Deus levanta pessoas lá do profundo do abismo, onde para os olhos de todas as pessoas, nenhum poder pode tirar a tranca de lá. Mas Deus pode fazer isso com você agora. Deus sabe das suas agruras do passado, dos seus sofrimentos, sabe dos seus pecados, das suas teimosias do passado, seu e nosso, né? Todos nós. E quando você clama, pede, ora, suplica, mas, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Para sempre. Mas a palavra final é de Deus. A palavra final é do Senhor. Tu, porém, me salvaste da morte. Ó Senhor, meu Deus, morte espiritual, morte física. E quando eu pensei que estava morrendo, versículo 7, um dos versículos mais bonitos, quando eu pensei que estava morrendo, que estava desfalecendo a minha alma, eu me lembrei de ti. Ah. Quando estava desfalecendo a minha alma, eu me lembrei de ti. Isso nos leva a entender, meu irmão, minha irmã. Isso aqui traz ensinamentos maravilhosos. Quando eu estava morrendo, no fundo do abismo, lá no ventre do peixe, eu me lembrei do Senhor. Eu me lembrei de ti. Isso nos dá a entender, a Bíblia não diz que Jonas era um servo de Deus, mas Deus queria dar experiência a Jonas. Não apenas, claro e óbvio que o ensinamento é trazer a palavra, levar a palavra a Nínive, a nações pecaminosas para que pudessem se salvar, mas Jonas recebeu o chamado de Deus para ter experiências e que para aquele momento ele pudesse lembrar de Deus, não só nos momentos difíceis, não só nos momentos difíceis. Tem pessoas que vão para a congregação, vão por ir, mas não clamam, não pedem, não se alegram pela saúde, pelo pão de cada dia, pela cama que repousa, pelo travesseiro, pela esposa, pelos filhos, pela família, pelo trabalho, pelo ar que respira, pelo coração que está batendo, por ter a saúde que você levantar. Tem pessoas que não conseguem andar mais, tem pessoas que não conseguem se alimentar direito, tem pessoas que estão no leito sentindo dores. Não é que essas pessoas não vão agradecer a Deus quando tem a presença de Deus. Até nessas circunstâncias, nós glorificamos a Deus. Só que aqui Jonas está dizendo, quando eu estava morrendo, eu me lembrei do Senhor. Quantas vezes agimos da mesma forma? Quando apertou o perigo, me lembrei do Senhor. Quando tudo na vida vai bem, nossa tendência é considerar a presença do Senhor como certo, aí nós não invocamos, nós não glorificamos, nós não agradecemos, nós somos ausentes, nós deixamos de estender a mão para o necessitado, mas quando perdemos a esperança, quando as coisas vão mal, o mar começa a ficar revolto, mestre, socorra-nos, por favor, não nos deixe perecer como aquele discípulo que estava naquela embarcação, e nós clamamos com um grito, nós não fazemos orações prolongadas, como Pedro disse, Senhor, socorra-me, eu estou afundando. Você pode, Senhor, eu estou alegre, estou feliz, vem aqui comigo, Senhor. Me dá cada vez mais entusiasmo que eu possa glorificar a Ti nesse momento prazeroso, momento que o Senhor está me dando a vitória, está abrindo a porta, está reconciliando, está restaurando, está me dando saúde, está me dando bênção, está me dando paz. Eu quero Te adorar, Senhor. Só que eu sou ser humano, eu sou assim igual Jonas. Nós somos, temos essa tendência. Só que quem faz isso acaba tendo uma vida espiritual intermitente, inconsistente. É por isso que Jesus, por isso que Deus fala de disciplina, estar com o Senhor dia e noite, noite e dia, meditar na palavra dele, orar, pedir, clamar, agradecer, saindo de casa. Não se esqueça disso. Quando eu estava desfalecendo, quando eu estava morrendo, eu me lembrei do Senhor. Ainda bem, né? Ainda bem. Você perceba que Jonas conhecia a Deus. Sabia de todas as maravilhas, dos milagres que Deus queria que o seu povo fosse um povo de sacerdote para abençoar, para levar a salvação para as outras nações. Jonas conhecia Deus, mas não o tratou como tal, como o Senhor da sua vida. O que é o Senhor? É você obedecê-lo cegamente. A Deus devemos obedecê-lo cegamente, incondicionalmente. Estava morrendo, lembrei de ti, Senhor. E subiu a ti a minha oração. Lembrei do Senhor. Lembrar do Senhor. E quando nós lembramos, essa expressão lembramos, isso mostra a súplica da alma, do coração. Aí nós voltamos para Salmo 51, 17. Salmo 51, 17, Deus não rejeita um coração quebrantado, arrependido, contrito. Deus não rejeita. Deus não rejeitou a oração de Jonas. E aí ele mesmo diz, os que se apegam aos ídolos vãos afastam de si a sua própria misericórdia. É o versículo número 8 que nós lemos aqui. Então ele sabia, ele entendia, ele conhecia os atributos de Deus. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor nenhum, deixaram de ser fiéis a ti. Nós não sabemos, parece que caiu de paraquedas esse versículo, né? Parece que esse versículo caiu de paraquedas, mas ele tinha toda a instrução da palavra de Deus. Os que se apegam aos ídolos vãos, inúteis, fúteis, afastam de ti a própria presença. Não são socorridos por ti, deixaram de ser fiéis a ti. Entendo aqui, ídolos vãos, o dinheiro é um ídolo. Ídolos, idolatria, colocar qualquer coisa, objeto, pessoas, denominação, qualquer coisa que você coloca na frente de Deus, primeiro lugar de Deus, você está cometendo idolatria. Profissão. Ah, mas eu amo a minha profissão. Glórias a Deus e faça uso dela para a glória de Deus. Tem pessoas que colocam coisas na frente de Deus, está cometendo idolatria. Idolatria. E quem faz isso deixa de ser fiel a Deus. Então, aí ele pula um outro parágrafo. Mas eu, com cântico de ações de graças, gratidão e glorificação, oferecer-te-ei sacrifício, ou seja, adoração e glorificação. O que eu voto, o que eu me comprometi, eu vou pagar. Do Senhor vem a salvação. E o Senhor falou ao peixe. E o peixe expeliu a Jonas na praia, na terra. Eu fico maravilhado com o atributo de Deus. Atributo de Deus. Ele disse ao peixe. Qual é a linguagem do peixe? Eu não sei. Só que Deus dá ordem a todas as coisas. Dá ordem a todas as coisas. Deus muda circunstâncias. Ele disse ao peixe. E o Senhor falou ao peixe. O que é isso? Ou seja, Deus deu ordem ao peixe. E o peixe expeliu Jonas. Não foi na profundeza do mar. Deus ainda guiou o peixe para que Jonas fosse expelido, fosse colocado na areia. Estava cansado, exausto. Deus se coloca num porto seguro. Nós vemos muitos milagres ali. Se até ali o peixe expelisse no alto mar, seria também um milagre, mas Deus quer salvar. Deus quer te dar vida e vida em abundância. Expele. Deus é um Deus Deus completo, soberano, perfeito, justo. Então, ele deu, olha, vai, lança Jonas na praia. Eu quero que Jonas seja lançado na praia. Deus deu ordem ao peixe. Deus dá ordem a nosso respeito. Ele faz coisas tremendas, terríveis e maravilhosas para que compreendamos a sua glória, a sua soberania e majestade, para que nós possamos o adorar. O adorar. Nós vemos, ainda aqui, muitos milagres acontecendo. Nesse pequeno trecho de 10 versículos na oração de Jonas. Nós vemos milagres acontecendo. Primeiro lugar, assim como Deus salvou Jonas, mandando que o peixe o expelisse, o vomitasse na terra seca, numa praia. Deus, ele controla todas as coisas. E foi Deus quem mandou a tempestade chegar. Nós vemos que o mesmo Deus, ele faz todas as coisas para que nós possamos entender. Então, Deus que mandou a tempestade é um ponto que nós temos que considerar. Então a tempestade não foi natural, foi mandada por Deus. A tempestade foi uma bênção de Deus. Foi uma bênção de Deus. Esse é um milagre. Deus manda tormentas, manda tempestades, manda tsunamis, manda circunstâncias para que nós possamos começar a compreender e entender o que Ele quer com a nossa vida. Então aqui é um milagre. Deus que provocou a grande tempestade. Não foi homem, não foi por acaso. Deus mandou a tempestade. Está escrito na palavra de Deus. Está escrito na palavra do Senhor. Deus que enviou a tempestade. Não foi o homem, não foi por um acaso, não foi o vento. Nada sai da soberania, do controle de Deus. Está escrito no versículo 4 do capítulo 1. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. E fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Um milagre. Esse tipo de milagre muitas pessoas não gostariam de ter em sua vida. Mas tudo que Deus manda, milagre, maravilha, é para que nós nos reconciliemos a Ele, entendamos que Ele é Deus, está sob o controle de todas as coisas, e o projeto de Deus, o plano de Deus é muito melhor do que nós pensamos e imaginamos. Outra coisa que nós vemos é que, neste milagre, Deus fez a sorte recair sobre Jonas. Aqueles marinheiros, o capitão, estavam desesperados. Como você pode dormir aqui? Levanta, invoca o teu Deus. Talvez ele se lembre de nós, para que a gente não pereça. Lançaram sorte e Deus fez com que caísse sobre Jonas. A sorte caiu sobre Jonas. Mais um milagre acontecendo aqui. Não adianta fugir. Deus vai apontar. Deus vai apontar. Você pode fugir do pastor, do presbítero, do ministério. Você pode fugir do patrão, da empresa. Você pode encobrir muita coisa. Mas Deus aponta. É mais um milagre. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Ele pode dizer, não, está tudo bem, não foi eu não, não tem nada a ver com isso. Tem sim, Deus fez cair. Deus fez cair. Lançaram sortes e Deus fez que a sorte caísse sobre Jonas. Milagres e milagres. O mesmo Deus que fez o mar ficar bravio. Nós lemos que Deus que controla todas as coisas... Ele disse, mar, levanta-se, vento sopra. No versículo 15, mais um milagre. Então levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Deus fez o mar se acalmar. É só milagre. Você está diante desse Deus. Está diante desse Senhor. O milagre. Deus preparou um peixe enorme, que tragasse, que deglutisse, que engolisse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Milagre. Deus permite que a gente vá para a mais profunda escuridão, para que de lá nós venhamos clamar a Ele. Então, até nas nossas adversidades, vemos o milagre de Deus. Deus faz milagres para que nós possamos reatar, renovar a aliança, nos arrepender, nos converter a Ele. Nós não queremos milagres? E aí? O milagre aconteceu. Nós falamos de um milagre. Deus fez com que o peixe conduzisse Jonas até a praia. Você imagina? Ele foi expelido e agora o que eu vou fazer? Eu não sei nadar. A Bíblia não diz se ele sabia nadar ou não. Mas Deus mandou ele em terra seca, conduzisse até a praia, em terra seca. Todas essas coisas aconteceram com objetivo. Com objetivo. Para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que vidas fossem salvas. Onde Deus tem mandado você e você não está indo? Talvez não seja muito longe. Talvez não seja Tarse, talvez você não tenha que pegar nenhum avião, nem embarcação, mas Deus mandou você falar com o teu vizinho para pregar para ele. Deus mandou você falar com seu cunhado, com seu sobrinho, com seu neto, com a sua tia, com seu filho, com seu pai, com seu cônjuge, com seu primo. Com quem Deus mandou você falar e você não está falando? com quem Deus mandou você amar ao ponto de pregar o evangelho, porque nós só pregamos o evangelho, porque o problema é que nós escolhemos a quem pregar, nós escolhemos a quem salvar. Não, eu quero que Deus salve aquele, não, meu patrão é muito ruim, não quero que Deus salve meu patrão, não, quero que Deus quebre a perna dele. Tem pessoas que são assim. Mas o povo de Nínive é muito ruim. Eu sei que se eu for lá pregar com graça, com misericórdia, eles vão atender, vão ouvir e Deus vai salvar. Eu não quero isso. Que amor é esse? Mas fizeram mal para mim. Eu não quero que Deus salve. Deus quer que você seja usado. Milagres acontecem. Tormenta, peixe, a sorte cai sobre você para que você, através da sua vida, se submeta ao Senhor. E Deus é Senhor da sua vida, então obedeça-o, obedeça-o. E não se esqueça, não busque ao Senhor só quando você estiver desfalecendo. Se estiver desfalecendo hoje, busque também. Mas se hoje está bonança, o mar está calmo, bênçãos estão sobre a sua vida, também adore, também clame, também busque, também agradeça e glorifique ao nosso Deus. Milagres estão acontecendo hoje, para que você reconheça que Deus é o Senhor da sua vida. Não saia da direção que Deus deu para você. Não saia da direção que Deus deu para você. Mas dá trabalho lá para Nínive ter que pregar. Eu sei que vai acontecer. Não existe maior milagre do que o milagre da salvação. Nós nos preocupamos com coisas, objetos, com imóveis, móveis, carro, plantas, cachorro, animal, e Deus diz, aquelas vidas não são muito mais preciosas do que a estima que você tem por essa aboboreira, ou por esta profissão, ou por isso ou por aquilo. Eu não sei com que você tem se apegado tanto, se apega tanto, e Deus nos dá exemplos didáticos, dizendo que Ele está preocupado com vidas, não está preocupado com a sua conta gorda ou magra, não está preocupado com um templo feito por mãos, está preocupado com templos, vidas. E você foi chamado para proclamar para as vidas, dizer para os templos caídos, levanta-se. Entenda Deus falar. E o milagre vai acontecer de um jeito ou de outro, porque Deus, Ele é grande em misericórdia. Eu, quando estava desfalecendo, eu lembrei de Deus, eu lembrei do meu Senhor. Ele ouviu a minha oração.